Diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 14. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deus da glória, Senhor desta igreja, Pai, mais uma vez, Senhor, vamos falar de Ti, Senhor. Mais uma vez, vamos falar da Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Mais uma vez, vamos reverenciar o Teu nome, Senhor da glória, Pai, e sermos abençoados pelo Teu poder, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que Tu, Senhor da glória, toque no meu coração, na minha alma, Senhor. Toque nos meus lábios, toca, Senhor da glória, Pai, na minha mente, Altíssimo Deus. Revela-te agora, Senhor, com poder e autoridade neste lugar, Senhor. Nós precisamos de Ti, conforme já louvamos aqui hoje, Senhor. E eu creio que Tu estás aqui, meu Senhor, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, que assim seja. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa palavra que nós lemos, né, alguns versículos aqui, são um versículo chave, né? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, né, é um versículo muito propagado, porque demonstra claramente a visão de Deus e o objetivo da vinda de Cristo neste mundo, né? E obviamente que hoje nós estamos celebrando o nascimento de Cristo. E obviamente nós temos que entender por que que Jesus veio ao mundo, né? Por que que Deus estabeleceu a vinda do Filho dele, o único Filho, né, neste mundo? Por que que Jesus veio ao mundo? Por que que ele teve que nascer? Por que que ele teve que nascer, né, de uma mulher? Por que que ele teve que ser chamado de Filho do Homem? Por que que ele teve que se manifestar em carne? E por que Deus, na sua autoridade máxima, na sua autoridade plena que ele tem neste universo, esperou, né, Jesus Cristo, né, nascer, crescer e viver 30 anos da sua vida antes que Jesus começasse o seu ministério? Por que todas essas coisas têm que acontecer? Por que todas essas coisas foram estabelecidas por Deus? E o homem, quantas vezes, né, irmãos amados, não tem paciência de esperar 2 dias, 3 dias, 1 semana pelas suas bênçãos? E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é um Deus que compreende todas as coisas. E é um Deus que estabelece todas as coisas também. Nós lemos agora há pouco um pedacinho, um trecho do livro de Malaquias, profeta Malaquias. Profeta Malaquias foi o último profeta a falar em nome de Deus, né? O último profeta do Velho Testamento a falar em nome de Deus é o último livro, embora os livros não sejam em ordem cronológica, os livros do Velho Testamento não são em ordem cronológica, né? Mas, coincidentemente, Malaquias foi o último profeta a falar de Deus. E Deus se calou. Deus se calou por 400 anos, depois que Malaquias falou, até que o Filho de Deus nascesse, preparando o caminho, preparando a época, preparando o momento para que o Filho de Deus nascesse. E era um momento difícil para o povo de Israel, porque o povo de Israel, a nação de Israel, ela foi subjugada, né, irmãos, por Roma. Roma era uma nação na época ali, né, na época em que Jesus Cristo começou o seu ministério, e Roma dominou, conquistou Israel e governava sobre Israel. Até este momento, foi preparado por Deus para que o Messias pudesse vir e operar uma grande obra. E obviamente que, por que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo por causa do pecado. Jesus veio ao mundo porque Deus entendeu, né, que era necessário algo que estabelecesse uma nova ligação entre o homem e Deus. Eu não sei se você sabe, mas a palavra religião, ela significa religar. Religar. Significa religar o homem a Deus. E foi essa exatamente a obra que Jesus Cristo ele fez. Ele veio para religar o homem a Deus, porque quando o homem pecou, você sabe muito bem, e o pecado que Adão e Eva cometeram nada mais foi do que desobedecer a Deus. Eles desobedeceram a Deus, isso se tornou abominação ao Senhor, foram amaldiçoados e foram expulsos da presença de Deus, e por causa do pecado de Adão e Eva, todos pecaram. A maldição foi estabelecida por Deus, e a maldição vem de geração em geração, de geração em geração, estabelecida por Deus. E essa palavra que nós lemos aqui, quando Jesus estava falando, e ele falou assim, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque o mundo já estava julgado, irmãos. E ele confirmou isso. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. O mundo já estava julgado por Deus. Destituído da glória dele, separado dele por conta da desobediência, por conta do pecado. E você sabe que Deus, as atitudes de Deus, elas são as mesmas sempre. Quando o homem pecou e pecou e pecou e pecou, e Deus viu que não existia chance mais de conserto, Deus aniquilou toda a humanidade. Deus aniquilou toda a humanidade. Só sobrou a família de Noé após o dilúvio. E foram-se velhos, jovens, crianças, recém-nascidos, tudo. Toda a sorte de seres humanos que existiam na Terra foram destruídas por causa do pecado. E eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque o pecado, ele faz parte da integridade do homem, não importa se é uma criancinha que nasceu ou não. Existe uma questão de hereditariedade, conforme sempre foi assim, né? Os filhos de Adão foram amaldiçoados e foi, até chegar a nós. Está sobre a humanidade hoje. O mundo já está julgado. E Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu único filho para que o mundo pudesse ser salvo. Então a obra de Jesus Cristo foi reconciliar o homem com Deus e que através do seu sacrifício o homem fosse salvo. Você sabe muito bem que existe uma palavra, a palavra de Deus é irrevogável, irmãos. Ninguém pode revogar a palavra de Deus. Deus falou, aquela palavra é verdade e permanecerá verdade até Deus dizer alguma coisa contrária, se ele disser. A palavra de Deus é irrevogável, e Deus disse que o salário do pecado é a morte. Deus disse que para que haja remissão de pecados, tem que haver uma morte. Ou seja, o pecado só pode ser limpo se houver uma morte, porque o pecado leva à morte. Esta é a lei de Deus, e esta lei foi estabelecida por Deus logo após o homem cair no pecado. E essa lei, ela persiste até os dias de hoje. É por isso que, na época de Moisés, os judeus eram, né, orientados por Deus a sacrificar animais. O ritual, existiam vários tipos de sacrifício, e um dos rituais era a libação dos pecados, ou seja, uma vez por ano, os judeus levavam um animal que tinha que ser puro, limpo, perfeito, até o sacerdote, e o sacerdote, juntamente com a pessoa, impunha as mãos sobre a cabeça do animal, simbolizando a transferência dos pecados sobre o animal, e aquele animal era morto, o sangue era lançado sobre o altar, e ali, né, o povo se purificava através do sacrifício de um animal. E Deus estabeleceu assim para que a nação de Israel não fosse consumida. E Deus estabeleceu isso para que ele pudesse sustentar aquela nação, independentemente dos seus pecados, até que houvesse uma solução definitiva, até que a promessa dele que foi dada quando Adão e Eva pecaram, quando Adão e Eva pecou, Deus já estabeleceu o juízo de Jesus Cristo, dizendo que ele viria para pisar a cabeça da serpente. E Deus disse que a serpente, né, morderia o calcanhar do Filho de Deus. Então nós devemos entender que a única forma de nós sermos salvos e religados a Deus foi através do sacrifício de Jesus, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz em nosso favor. Também existe uma outra lei de Moisés, como é interessante, como Deus trabalha, né, irmãos? Como Deus faz? A lógica de Deus, ela é sempre consistente, né? Existe uma lei que você sabe muito bem, já falamos aqui inúmeras vezes, em que Deus falou assim: maldito o homem que for pendurado no madeiro. Ou seja, o homem que morresse enforcado, ou o homem que morresse crucificado, era considerado como maldito pela lei de Moisés. Então, o enforcamento e a crucificação eram obras da lei, eram resultados da lei. Existiam situações em que um homem, ele era enforcado ou era crucificado por conta dos seus erros, dos seus delitos. Fazia parte da lei de Moisés. E aquele homem, por causa dos seus delitos, ele era pendurado no madeiro. E quando ele era pendurado no madeiro, por causa dos seus delitos, ele era considerado maldito. Por isso que Jesus teve que ser crucificado também. Por isso que a morte de Cristo foi na cruz, porque ele levou sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Conforme diz a palavra, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo existe um propósito, tudo existe o objetivo de Deus, a vinda do Filho de Deus foi planejada pelo Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né, recebendo dons do Espírito Santo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje ouvindo a voz de Deus claramente, né, para que nós pudéssemos ser templos do Espírito Santo de Deus, porque aquele que é maldito não tem condições de receber aquele que é santo. Aquele que e tem sobre si o pecado não pode receber aquele que não tem nenhum pecado. Por isso nós necessitamos de receber o Filho de Deus. Porque conforme diz a Bíblia, quando nós recebemos o Filho de Deus como Senhor da nossa vida, nós não precisamos mais do julgamento que Deus estabeleceu sobre a humanidade. Porque a humanidade já está condenada pelo Senhor. E mais uma vez, irmãos amados, tem uma circunstância que Jesus citou aqui nesses versículos, quando nós lemos assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Você se lembra que chegou numa oportunidade, quando o povo de Israel andava pelo deserto, o povo de Israel era cuidado por Deus, o povo de Israel era alimentado por Deus e tinha tudo o que ele necessitava no deserto, ou seja, nas suas lutas, nas suas dificuldades, porque o deserto é um lugar de luta e de dificuldade. Nas suas lutas e dificuldades, Deus estava lá, amparando, cuidando, dando vitória. E aquele povo tinha acabado de obter uma vitória, tinham lutado contra uma nação, os midianitas, tinham avançado contra aquela nação e tinham destruído completamente aquela nação. Eles tinham aniquilado aquela nação, aniquilaram completamente, porque oraram a Deus e pediram isso, e Deus estabeleceu do céu. E o povo de Israel, andando pelo deserto, conquistou aquela nação, aniquilou completamente toda aquela nação. E pouco tempo depois, o povo se levantou contra Moisés e disse assim: nós temos nojo desse pão que cai do céu todos os dias. Nós temos nojo do maná de Deus. Melhor era nós estarmos no Egito, escravos, porque lá nós tínhamos alimento e água. Eu penso, irmãos, que essa visão é uma visão que acontece muito nos dias de hoje ainda, das pessoas, elas preferirem, né, bens momentâneos, ou elas preferirem situações que lhes agradam de forma momentânea, e se esquecem que elas são escravas do pecado, se esquecem que elas são escravos da tristeza, se esquecem que elas são escravos da opressão. As pessoas, elas às vezes querem ali ter algo, ter sucesso, ou ter riquezas, ou terem dinheiro, e se esquecem que aquilo, né, sem a paz, que aquilo sem Jesus, que aquilo sem o Senhor Deus é nada, que, né, tudo é passageiro, tudo é momentâneo, e se esquecem que a escravidão do pecado, que a escravidão para com as trevas é terrível. Que além de você não ter uma vida de paz neste mundo, na sua vida futura, derradeira, na sua vida definitiva, você terá ali grande sofrimento, conforme diz a Bíblia, onde haverá choro e ranger de dentes, onde as pessoas desejarão morrer e não conseguirão morrer. O ser humano ainda pensa desta forma. Não conseguem suportar as lutas que muitas vezes acontecem ao seu redor, né? Mesmo sendo sustentados por Deus, e mesmo vendo as vitórias que Deus dá, conforme Deus tinha dado uma vitória, né, muito próximo daquela reclamação, muito próxima daquela murmuração daquele povo ali no deserto. Você imagina, irmãos amados, você ver algo que nunca aconteceu na vida, neste mundo, e eu creio que jamais acontecerá, porque todo dia caía pão do céu para que o povo se alimentasse, e não era necessário o povo guardar, porque se guardasse de um dia para o outro, a Bíblia diz que o alimento era consumido por bichos. Então todo dia Deus dava alimento do céu para que o povo se alimentasse, e aquilo era sobrenatural. Não era uma bobagem, não era uma árvore que a pessoa ia lá e achava um fruto e a pessoa pudesse pensar assim: não, essa árvore nasceu aí e deu fruto e estamos aqui, vamos comer do fruto dela. Não, era uma obra sobrenatural que ninguém tinha. Era um cuidado que Deus dava e ninguém neste universo teve isso na vida a não ser o povo de Israel no deserto. E o povo disse: nós temos nojo deste pão. Nós temos nojo deste pão. Como muitas pessoas têm dito: meu trabalho é uma porcaria. Como muitas pessoas têm dito: minha família não presta. Como as pessoas têm dito, né, e têm murmurado contra aquilo que Deus tem estabelecido. Não importa o tamanho daquilo que a pessoa tem, importa que muitas vezes aquilo que você tem hoje, milhões de pessoas ou milhares de pessoas gostariam de ter a metade, ou um décimo. Muitas pessoas estão blasfemando contra Deus, contra aquilo que Deus tem dado por graça, por misericórdia, por amor. Muitos têm murmurado e blasfemado contra o Senhor por aquilo que hoje é o sustento das suas vidas. E tem entristecido o coração de Deus como aquele povo entristeceu o coração de Deus naquela oportunidade, porque Deus dava, né, aquilo que era necessário naquele momento para que eles pudessem suportar aquela situação por conta dos seus próprios erros. Porque o povo caminhou 40 anos no deserto por conta dos seus próprios erros, porque não era para eles caminharem 40 anos. 2 anos depois eles chegaram até a terra prometida e tiveram que voltar por causa das suas palavras malditas, por causa da sua fé miserável, por causa do seu mau agradecimento a Deus. Voltaram para o deserto, andaram pelo deserto por causa das suas atitudes malditas. Mesmo assim, Deus cuidava deles, como Deus cuida de você neste mundo, e Deus não deixará de cuidar. A única coisa que nós devemos fazer é aprender a viver neste mundo com Deus, entendendo que Ele é o suporte da nossa vida, Ele é o suporte que nós precisamos, e nada te faltará neste mundo se você deixar Deus cuidar da sua vida. Não murmure, porque Deus tem te dado aquilo que você precisa. Não murmure, porque a tua jornada é difícil, às vezes por conta de um passado terrível que você teve. Mas Deus está cuidando de você. Não importa o tamanho do teu passado, não importa as circunstâncias que te levaram a essa luta que você está passando hoje. Importa que Deus cuida de você e continuará cuidando, te dando suporte, para que você vença e vença e vença e vença. E para que você vá além. Porque um dia a resposta dele virá de forma definitiva. E você alcançará a plenitude daquilo que ele tem para você. Neste mundo e no mundo vindouro. E quando esse povo murmurou, irmãos. Quando esse povo disse, nós preferimos ser escravos. Temos nojo deste pão. Deus se entristeceu de tal forma que mandou serpentes abrasadoras. A Bíblia diz, cita esse nome, serpentes abrasadoras, serpentes que picavam e as pessoas morriam depois de alguns minutos. De tal era a fúria destas serpentes, tal era a força dessas serpentes, e muitas serpentes e milhares de pessoas eram picadas por essas serpentes e morriam depois de alguns minutos. No meio do deserto. E a Bíblia diz que o povo se arrependeu e foi procurar Moisés e falou assim: Moisés, nós fizemos mal ao Senhor. Ora a Deus, para que Deus nos livre, né, deste mal que nós trouxemos sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que Moisés foi lá e orou ao Senhor. E o Senhor Deus ouviu a oração de Moisés e falou para ele assim: constrói, faça uma serpente de bronze e pegue uma haste e coloque essa serpente de bronze sobre esta haste e pendure esta haste, eleve esta haste e coloque no meio do arraial do povo de Israel. E toda vez que uma pessoa for mordida por uma serpente abrasadora, se ele olhar para esta serpente de bronze que está sobre a haste, ele será curado. E Moisés fez assim. E aconteceu desta forma. E é interessante porque Deus podia ter, né, dado ordens à serpente. Ó, se manda daí. Vamos para outro canto lá, ó. Todas as serpentes vão para outro canto. Mas Deus não fez isso. Deus deixou com que as serpentes abrasadoras que foram enviadas por ele, permanecessem no meio do povo de Israel. Mas aquele que fosse picado pela serpente, olhava para a serpente de bronze que estava sobre a haste e era curado. Assim é a tua vida, irmãos. Deus, ele não vai tirar o diabo deste mundo. O diabo faz parte deste mundo. A própria Bíblia diz, Deus vai te dar livramento para quando as forças tenebrosas deste mundo vierem sobre a tua vida. E esta Cerca de 2000 anos antes, se aconteceu esse fato com Moisés. Já era uma grande profecia através da vinda de Jesus. E essa profecia foi lembrada pelo próprio Senhor Jesus quando ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, seja pendurado no madeiro, seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda, né, irmãos? Mas que coisa linda a essência e a coerência de Deus. Todos aqueles que olharem para Cristo receberão livramento. Todos aqueles que olharem para o Senhor serão curados. Serão curados da sua ferida de morte. Serão curados das mordidas das trevas que nos rodeiam e tentam nos dominar neste mundo. Todos aqueles que olharem para Cristo, na sua obra na cruz, olharem para o Senhor, acreditarem nele, receberão esta obra maravilhosa. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. E nós não podemos abdicar daquilo que Deus deixou escrito para nós, ou daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. O que você não pode é ignorar aquele sacrifício, porque você vai morrer. Quando você ignorar o Filho de Deus levantado, você vai morrer, você vai perecer pelas feridas que este mundo já deixaram na sua pele, pelas feridas que este mundo já deixaram sobre a sua vida, né? Porque conforme diz a Bíblia, você já está julgado, nós já estávamos julgados, nós já estávamos condenados, e Jesus veio para salvar aqueles que um dia foram condenados, para salvar aqueles que já estavam, né, distantes de Deus. Eu creio que essa foi a pior perda que o homem teve quando desobedeceu a Deus. Então, Eva desobedeceu a Deus, perderam Deus. Perderam o Senhor. Para mim, qualquer maldição que fosse estabelecida sobre eles seriam, né, muito inferiores à perda que eles tiveram. E assim, eu penso, somos nós. Viver no mundo sem Deus é loucura. Você abdicar de Deus é loucura. Você está sendo louco. Para mim, isso é loucura. É algo que não passa pela minha mente. Um ser humano que conhece Deus, deliberadamente desobedecer a Deus e se afastar de Deus e deixar de lado tudo aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, ouvindo esta palavra que nós ouvimos aqui hoje. Porque, irmãos, as pessoas, elas estão cegas. Elas estão cegas porque Satanás cegou o entendimento deste mundo, diz a palavra do Senhor. E o Senhor diz, o julgamento é este. Este é o julgamento de Deus, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que os homens, eles se omitem, saem da presença de Deus para que as suas obras más não apareçam. Eles têm medo. Eles têm medo de Deus. Para que as suas obras más... Porque sabem que se eles se chegarem a Deus, se chegarem na luz, suas obras más aparecerão. Então eles fogem da luz. Eles fogem da luz. Certa vez, nós já ministramos muitas pessoas endemoniadas, né, principalmente na outra igreja, que nós dirigíamos em São Paulo, que era um lugar assim, muito difícil, né? Um lugar realmente onde tinham muitas pessoas com problemas espirituais terríveis. Tinha uma moça, ela tinha espírito de pombagira, e isso veio dos seus pais, era algo hereditário que vinha vindo, e era algo terrível, porque essa pessoa ela já tinha sido usada pelo diabo para fazer ali trabalhos, né? Então as pessoas procuravam ela para ela deliberadamente manifestava a pombagira para que a pombagira ministrasse as pessoas que iam procurá-la. Trabalhava para o diabo. E essa pessoa tinha alguns parentes que eram membros da igreja. E essa, nós conhecemos essa pessoa, e certa vez o diabo disse para ela assim: se você entrar neste lugar, nós vamos te matar. Se você pisar dentro deste lugar, nós vamos te destruir. E vamos destruir a tua família. Por que isso? Porque Satanás sabe do poder de Deus. Porque Satanás sabe que a luz destrói a escuridão. Não tem chance de aonde tem luz que tem escuridão. Se nós apagarmos estas lâmpadas, virá a escuridão. Mas quando nós as acendemos, essa luz que emana dessas lâmpadas consome a escuridão. A escuridão, ela é consumida pela luz. Ela é engolida pela luz. E assim é Cristo. Assim é a presença de Deus. Assim é o Senhor das nossas vidas. Quando a luz está presente, as trevas não têm poder. Quando a luz está presente, as trevas são consumidas pela luz. E Satanás sabe disso. E Satanás sabe, né, de como Deus trabalha, de como Deus age, e Satanás, ele ameaça, para que haja destruição, para que haja medo, para que a pessoa fuja. E ela entrou na igreja. E ela um dia foi na igreja. E eu olhei para ela assim, durante o culto, né? Ela ficou sentada no fundo da igreja, e eu já sabia o que ia acontecer, falei no final do culto, né? Já sabia o que ia acontecer. E aí, acabou o culto, e a igreja lá era diferente, acabava o culto, né? Ficava uma fila, as pessoas faziam uma fila para pedir oração. A gente orava assim, né? Acabava o culto, ficava uma fila. Pessoas querendo oração e tal. E ela ficou na fila. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí eu olhei para ela, eu sabia. Eu sabia o que ia acontecer. Eu olhei para ela e falei assim para ela. Até lembro até hoje, perguntei para ela: você quer que eu ore por você? Ela olhou para mim assim e falou: eu quero. E aí, quando nós impusemos as mãos, manifestou o espírito de pombagira, né? E ficamos ali, acho que uns 40 minutos expulsando o demônio da vida daquela pessoa. Mas Satanás é sujo e astuto, irmãos. E ele conhece a autoridade de Deus, e que muitas vezes os crentes desprezam. Satanás, ele sabe do poder deste livro, e quantas vezes os crentes desprezam o poder deste livro. Satanás conhece a autoridade deste livro, e quantas vezes os crentes não conhecem a autoridade deste livro. Satanás conhece o poder de Deus, e quantas vezes os crentes não conhecem o poder de Deus. Satanás tem medo do poder de Deus, e quantas vezes os crentes não acreditam no poder de Deus. E por isso, não são abençoados. Por isso, deixam com que as trevas dominem sobre as vidas. Eu conheci alguns pastores, eu tenho algumas experiências com Deus, irmãos amados, que eu louvo a Deus por tê-las, que Deus me ensinou muitas coisas, E que muitas vezes eu vejo que tem pessoas, até pastores, que eles não compreendem aquilo que verdadeiramente é Deus. Uma vez, uma pastora falou para mim que quando ela orava muito por pessoas assim, Satanás vinha contra ela e perturbava a vida dela e ameaçava tocar nos filhos dela. E ela me falava assim que às vezes Satanás tocava nos filhos dela. E eu me lembro disso porque eu era uma pessoa inexperiente ainda, eu era diácono. E eu comecei a olhar aquilo e tentar, né, compreender aquilo. E no decorrer da minha jornada espiritual, Deus foi me mostrando que essa visão espiritual que aquela pastora tinha era uma visão deturpada de Deus. Porque Satanás, ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade para tocar nos nossos filhos. Ele não tem autoridade para tocar nas nossas vidas. Ele não tem autoridade para oprimir as nossas vidas. Ele jamais terá essa autoridade, porque sobre nós está a autoridade de Deus. E todas as vezes que nós temos medo, todas as vezes que nós ministramos aquilo, aquilo gera sobre as pessoas, ou gera sobre nós, né, uma autoridade espiritual das trevas. Porque quando você deixa de lado a crença em Deus para acreditar nas ameaças do diabo, ele vem e ganha autoridade sobre a tua vida. E minha mãe, às vezes, minha mãe, ela intercede muito pela minha vida. Minha mãe tem 76 anos, vai fazer 77 anos agora, em janeiro. E ela é uma pessoa que ora muito pelos filhos. Nós somos em 4 irmãos e só eu sou convertido. E ela sempre me pergunta: mas quando você expulsa demônio, você dorme bem? Eu oro para ela e falo assim: puxa, dorme igualzinho, como se não tivesse acontecido nada. É? Não sinto absolutamente nada. Não tenho visões das trevas, porque a minha visão é uma visão espiritual. Meu sono é tranquilo, porque Deus, conforme diz a palavra do Senhor, em paz me deito, depois me levanto. Deus é aquele que nos guarda, e na minha fé e na minha perseverança, Deus atua. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu vou no nome do Senhor Jesus. Eu não tenho medo. Pode falar o que for aqui, de qualquer coisa que venha a acontecer, eu não tenho medo. Eu vou em nome de Jesus. E se acontecer alguma coisa, é porque Deus vai permitir. E eu sei que quando Deus me manda, Ele está comigo. Ele está comigo. E a minha família está guardada por Ele. E não é porque Satanás ameaça e ameaça e ameaça que aquilo deve acontecer. Muito pelo contrário. Ele tem que ser destronado por você quando vier a ameaça. A luz sempre consumirá as trevas. Entenda isso, compreenda isso. Entenda também que você não está sujeito às trevas, você está sujeito a Deus. E Deus estará contigo. Se Ele te enviar, você pode ir. Se Ele mandar você ir, você pode ir. Se Ele mandar você levantar a mão, se o Senhor falar, levanta a mão, você pode levantar a mão, porque o Senhor estará ali agindo através da tua vida, e o diabo pode ser uma legião. Todos vão cair na tua presença, porque o Senhor Deus estará contigo ali te honrando, honrando as tuas palavras, honrando a tua fé, honrando a tua atitude, porque o Senhor Deus é assim, presente nas nossas vidas. Mas muitas pessoas têm se envolvido tanto com as coisas desse mundo e não têm compreendido Deus, e a fé das pessoas às vezes é medíocre ou é muito baixa, para que as pessoas possam olhar para o mundo espiritual e entender que este mundo é um mundo regido por Deus. É um mundo regido por Deus. E jamais este mundo poderá ser abalado se nós estivermos na presença de Deus. A mensagem de Deus é clara para nós. Jesus nasceu para que ele pudesse ter o seu sangue derramado na cruz, para que a maldição que Deus estabeleceu para o homem fosse tirada, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. E é isso que Deus quer te dar, vida e vida em abundância. Esse foi o motivo do nascimento do Filho de Deus, que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e fôssemos religados a Deus. E você sabe que o Filho de Deus sempre existiu. Ele estava no momento da criação. Quando Deus criou o mundo, lá estava Jesus, ao lado de Deus, conforme diz a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus também já estava lá. Então nós entendemos que a obra divina do nosso Senhor, ela foi estabelecida para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. E é interessante, irmãos, porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos antes de subir aos céus de forma definitiva. Uma das coisas que Jesus falou foi: eis que agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então Deus, por causa da obra dele e da obediência dele, concedeu autoridade a Jesus para que pudesse julgar o mundo e nos dar vida. E nos dar vida. Ninguém pode salvar. O padre não pode salvar, o pastor não pode salvar. Só Jesus pode salvar. Só ele tem essa autoridade. Ninguém mais tem autoridade para salvar a sua vida. Você pode fazer o que for. Você pode ser um homem bondoso, você pode doar, né, 500 cestas básicas por mês. Isso não leva à salvação. O que leva à salvação é você olhar para o madeiro, Jesus levantado, e aceitar o sacrifício dele sobre a sua vida. E aceitar que ele seja o seu Senhor. Aceitar a luz. Porque aí a luz consumirá as trevas. E você será abençoado. Abençoado pelo Senhor. Nós tivemos uma grande oportunidade hoje de podermos testemunhar Cristo nas nossas casas, né? Eu fiquei feliz porque algumas pessoas me disseram que fizeram um culto na sua casa na virada do ano. Fizeram ali um momento de adoração e louvor a Deus na virada do ano. Que eu creio que esse é o maior presente que nós podemos dar para o aniversariante. Que é comum o aniversariante receber presente. E eu fiquei feliz porque eu creio que é isso que Deus deseja. Os nossos presentes, que é a nossa adoração, o nosso louvor, que é a nossa própria vida. Nós em casa também louvamos a Deus, ouvimos uma palavra, oramos pelo Cris, pela Elisa, depois comemos ali aquilo que Deus nos proporcionou. E eu creio que se você não fez este ano, que você entenda as oportunidades que você tem e que Deus busca em nós um coração diferente daquele coração do mundo, daquilo que o mundo diz que é Deus. Deus tem objetivos diferentes para você. Não adianta você se reunir, ser um momento maravilhoso da família. Quantas pessoas estão aqui porque estão com seus familiares, porque estão ali, né, se alegrando com a presença dos seus familiares. Mas o que, que isso adianta se o nome de Deus não foi glorificado? O que, que isso adianta se o nome de Deus foi esquecido durante ali aqueles momentos de alegria que você passou ontem ou hoje? O que, que adianta tudo isso se nós não entregamos a Deus aquilo que nós deveríamos ter entregado a Deus? Porque afinal, hoje é o dia que marca, né, o nascimento daquele que foi enviado por Deus, para que nós pudéssemos ter vida. E aonde está o agradecimento? Deveríamos ter consciência disso. para que Deus se alegre conosco. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus estiver alegre com você, você será forte. Conforme diz a Bíblia, você será forte. Hoje nós estivemos desfalcados aqui do Ministério de Louvor, mas eu estava aqui assistindo o ensaio. Quanto esforço foi feito, né? E quão maravilhoso foi. Eu sabia que ia ser assim. Estavam ensaiando, eu via a dificuldade e eu falava assim, vai ser lindo. Eu falava para Deus, vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Porque está sendo feito para Deus. Porque vieram aqui vencer as suas dificuldades, se propuseram a isso, né? E entregaram a Deus. Para mim foi maravilhoso. Senti muito a presença do Senhor, né? Até achei que acabou rápido demais. Né? Mas para mim foi lindo, né? Entregamos a Deus aquilo que nós podemos entregar de melhor. De melhor, que foi o nosso coração. E eu creio que isso é que é importante para Deus. Eu creio que isso é que é importante para o Senhor. Fazermos o melhor para Ele. Que você tenha isso no seu coração. Né? Essa frase que Jesus citou aqui, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Vocês se lembram quando a gente fala essa frase? Vocês se lembram? Na Santa Ceia do Senhor, né? Para lembrarmos o sacrifício de Jesus. Para lembrarmos que Jesus é o nosso Senhor. Que nós olhamos para Ele. Todo instante. Todo momento. E viemos hoje para celebrar. O Senhor levantado, para celebrar o Senhor glorificado, para celebrar o Senhor que deu a sua vida por nós, e dizer a Ele que nós o amamos, e que nós o queremos, e que nós o queremos, e queremos, e queremos, e não abrimos mão dEle. Por nada neste mundo, não abrimos mão dEle por nada neste mundo. É isso que nós entregamos a Ele hoje. Mais uma vez, a nossa intenção de servi-lo e agradá-lo e segui-lo pelos caminhos que Ele tem determinado para nós nesse mundo aqui, seguindo a Ele, que Ele está sempre à nossa frente, cuidando de nós. Amém? Quero orar por você. Vou abençoar a sua família hoje. Vou abençoar a sua casa hoje. Porque Deus está lá. Porque Deus faz parte da sua família. E você não esqueça disso, jamais esqueça disso. Que Deus faz parte da sua família. Por isso que a sua família é uma família feliz. Por isso que a sua família é uma família que tem um destino certo. De ter paz. Se você sente tristeza hoje ainda da sua família, isso não vem de Deus, então vai sair. Se você ainda tem opressão na sua casa, isso não vem de Deus, isso vai sair. E você tem que ser instrumento de Deus para que isso aconteça. Né? Olhe, né? De vez em quando, né? Você deita no seu quarto, entra na sua sala, não sei onde você vai fazer, mas olha assim, de repente você se lembra que você está olhando para o Senhor levantado e para o Senhor glorificado. E todo mal não tem autoridade nem poder mais sobre a sua casa. Nenhum mal tem autoridade mais sobre a sua família, né? E as picadas das trevas são inúteis. Já não tem poder sobre você. Porque no seu sangue correm ali o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vem aqui à frente, vou orar pela sua família agora, em nome de Jesus.